Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Beombet.
Muito, muito, muito bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Resenha Santista desta segunda-feira, 18 de março. Foi no sufoco, foi com muito suor, mas o Santos está na semifinal do Campeonato Paulista. O Resenha de hoje será só sobre isso, só sobre a alegria da vaga. A gente sabe que a atuação não foi lá grande coisa, mas o Santista volta à semifinal do Paulista depois de 5 anos, desde 2019 o Santos não chegava a esta fase, então é legal celebrar. Vocês já perceberam que eu estou debaixo da trave em que o Santos disputou os pênaltis contra a Portuguesa. Então, Edu Jardim, vem aproximando. Será que eu me jogo aqui? Eu imito o João Paulo? Não vou imitar. Você vem com outro pênalti. Eu não vou pular. João Paulo merece o crédito. Pegou aqui, ó. Dá até pra ver o buraco. Mas eu vou aqui, ó, bater na outra trave em que o zagueiro da Lusa perdeu. Vamos correr pro estúdio.
Primeiramente, muito bom dia. Né, Gabriela Brin?
É.
Perfeito. Dia. Segundo, pego com cuidado muito e com um pouco de nojo, porque, pô, tá suado. Sabe o que é isso aqui? Pra cá. A toalha abençoada pelo homem que pega pênalti sim, Ricardo Martins.
Ele pega
pênalti. Help me, help you.
Pega pênalti sim.
Eu nunca te pedi nada. Me ajuda a te ajudar.
Quer essa toalhinha? Você quer se enxugar nessa toalha?
Eu quero levá-la pra casa.
Tá na casa. Não, calma aí.
Quero levar pra casa.
Você vai levar pra casa.
Aí vou
levar
pra casa.
Pra provar,
tem a grama. Nossa, isso que eu falar.
Tá muito
tem grama. Tem tudo, João
galera.
Paulo.
Assim, ó.
As luvas sagradas se enxugaram nela ontem, Ricardo.
Se vocês me derem essa toalha, sabe o que eu vou fazer? Falando sério, eu vou enquadrar.
Vral. Pode pegar.
Vou levar pro João.
Pode pegar.
Vou pedir pro João autografar como ele fez isso. Aqui, ó. Ó, eu tenho a camisa aqui, ó. Não vou mostrar porque não ganhei nada do outro patrocinador. A camisa aqui, ó, que o João me deu.
Ah, o Ricardinho, um abraço, João Paulo.
Autografado. Eu vou colocar essa toalha, ele vai autografar e eu vou envidraçar as duas. Posso levar?
Pode levar.
Pode levar.
O programa lá vai ficar aqui. A não ser que o Edu queira.
Ô, Deus, eu vou levar.
Pode levar.
Não, pode levar.
Perfeito.
Eu ia falar até. Perfeito. Eu ia falar até só se é de superstição do João Paulo aí, nós devolve.
É, não, dá um ligue. Não, se vai que é a toalha, ele simplesmente esqueceu, voltou no campo, não achou.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um vídeo pra ele agora. Mande. Nem sei se ele sabe. Isso aqui, gente, nada disso aqui é combinado, tá?
Absolutamente.
É pior que não é mesmo.
Até porque a toalha saiu de forma também. Não combinar, é aleatória também. Foi.
Mas hoje é no amor.
Eu gosto. Opa, legal, bom dia. Papa João Paulo, olha isso aqui, ó. Nós estamos aqui no Resenha Santista na TV Cultura Litoral. Os caras acharam a sua toalha ontem. Eu tenho duas notícias pra você. Nós encontramos e a segunda. Vai ficar comigo. Help me, help you, ó. Trouxe até a tua camisa aqui. A toalha é minha. Parabéns, tchau.
Muito bem.
Agora.
Muito bem.
Bom dia.
Ao vivaço. Todo mundo já deu bom dia, alguém? Vamos fazer a abertura. Toalha, grama, vídeo. Eu fiquei assustado. Fazia tempo que eu não jogava campo. Quanto um gol é grande.
Cara, mas como é que vocês acharam a toalha? Como é que ele esqueceu
Eduardo
a toalha
Jardim.
Lá, né?
Começa com o Eduardo Jardim. Bom dia, conta
bom dia,
história.
Edu. Cara, bom dia, Noronha, Gabi, Ricardinho, o pessoal que tá assistindo a gente. Eu tinha pensado, vou gravar lá do outro lado pra fazer uma brincadeirinha com a trave, né?
Sim.
A trave que salvou junto com o João Paulo. E aí, na hora que eu passei, eu falei, ué, a toalha tá lá. Aí eu falei, vou pegar, né? Deixaram aqui. Aí eu peguei, mandei foto pro Noronha e falei, o que tu acha? Ele pega, vamos levar pro Resenha. Aí eu falei, então tá bom. Aí tá aí, a toalha, pedi lá pro pessoal da cantina ali de baixo se tinha uma sacola e tal, deram esse saco aí, a gente colocou e levou embora. Essa não.
Passou
aí,
a noite secando,
aí por isso que eu tô
mesmo?
Falando,
passou,
né?
Deixou a noite no varal.
Deixei no varal, né? Lá em casa, né?
Mas você não pôs atrás da geladeira, seca mais rápido.
Não, mas então, falei, vai, deixa aí no varal lá fora, já era.
Aliás,
por isso que eu tô falando, se é do João Paulo, de superstição, avisa aí que nós devolvemos. Só que agora o Ricardinho avisou.
Vocês me deram, irmão, não
mas
tem
aliás, eu tô curioso porque eu achei que as toalhinhas de goleiro e tal eram toalhinhas tipo de rosto, menores. E não, é do banho mesmo, achei curioso. Gabriela Abrino, bom dia. A senhora
bom
que é a epítome da alegria neste programa.
Epítome.
Seja epítome, hein? Cada dia uma palavra
bonito,
nova.
Que bonito, cara.
Seja a alegria da
eu tava semana. Vendo algum jogo fim de semana que o cara chamou... Foi o Liverpool United. O cara chamou o intrépido zagueiro.
Aí, ó.
Caramba. Jogo não, desculpa. Que jogo.
Que partida. Que partidaço.
Que é isso, cara?
Intrépido zagueiro, ele falou. O narrador.
É isso, cada dia uma palavra.
Dá pra traduzir dicionário, isso aí? Né?
Vamos ter que começar a fazer um dicionário aqui na mãozinha.
Eu acho que eu vou dormir. Ainda existe dicionário, Aurélio?
Existe.
Acho que eu vou dormir.
Existe.
Você põe embaixo do travesseiro, as coisas vão entrando na tua cabeça.
Inclusive, né? Eu abri no dicionário epítome, que eu fiquei, será que eu errei? Não, aqui, ó. O que resume, simboliza, serve como modelo ideal de felicidade.
É isso.
Bom dia,
Jorge. Cara, que honra. Bom dia. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo. Bom dia, pessoal da bancada. Bom dia no amor, não é mesmo, gente? Estamos na semis depois de um sufoco, Mas valeu a pena. Quem é que ficou até o final no estádio? Quem não foi embora um pouco antes?
Pausa. Tem grama na minha bermuda.
Okay. Tô meio
assim, caiu grama na minha água. Caiu grama na minha água.
Que horror. Que dia.
Na mesa. Continua,
mas quem ficou até o final no estádio viu que valeu a pena. Nunca é legal acompanhar um período de pênaltis, né? Ainda mais tratando do seu time. Então, foi. Deu. O João Paulo defendeu um dos pênaltis, o Santos teve todos os seus pênaltis realizados, inclusive, né, todos convertidos pelos jogadores que foram bater.
E quatro que vieram do banco.
Muita personalidade, muita personalidade mesmo. Juliano voltando ontem, batendo pênalti, Jair batendo pênalti, e o último pênalti, este menino, nossa senhora, que personalidade. Acabou o jogo, eu assisti ao lado do Eduardo Jardim ontem, nós estávamos na cabine, meu Deus do céu, a angústia. Eu com relato, ele aqui, ó, tenso assistindo, então... Muito gostoso quando a gente termina em um grito absoluto no estádio, fervendo, explodindo em uma comemoração muito bonita. Quem foi ao estádio se deu bem, porque tava uma atmosfera muito gostosa, corredor de fogo desde o início. Enfim, estamos na semi, não é isso mesmo, molecada?
É isso, graças aos céus.
E ontem eu, vivi assim, uma experiência, eu já tinha vivido, né, algumas vezes, mas não pro time que você torce, né? De acompanhar os pênaltis ao lado da comissão técnica e dos jogadores que estavam no banco. Mas ao lado mesmo, porque na hora dos pênaltis a galera levanta para ficar ali na linha lateral e a gente tem a permissão de ficar até a linha lateral. E flaguei algumas coisas assim muito legais, A primeira, que o Carille foi perguntando, jogador é jogador, você tá pronto para bater? O primeiro foi o Patati, falou, se você quiser eu abro as cobranças. Tamanha confiança
ele do Patati. Ele que encerraria as cobranças até na coletiva, eu perguntei.
Aí ele passa pelo Guilherme, tava exausto, não fez um jogo bom ontem. Guilherme, e aí? Tô dentro. Aí ele passa pelo Rincón. O Rincón não precisa nem falar, né, irmão? Aliás, o Rincón, assim, o Rincón é muito diferente. Porque ontem, cara, durante o jogo ele veio me perguntar. Eu nem poderia responder, mas a gente não devia, mas faz. E aí, foi bem expulso o Otero. Ele veio me perguntar com a bola rolando. Falei, a entrada foi um pouco acima, dá pra expulsar. Aí veio me perguntar direto quando tava o jogo no Morumbis, pra saber quem era o adversário. Ele fala, eu bato. Quem que foi o outro? Vou Jair? Chegar no Jair por último. Já falei os
Juliano.
Outros?
Já?
Ah, o Juliano,
O Juliano tinha entrado, eu bato, bateu no meio do gol. O Jair fala assim pra ele. Eu bato bem no treino, pode me colocar.
O Jair falou isso.
Impressionante. Cara. Impressionante, assim. E viver ali do lado toda aquela tensão, né? Porque quando você. É gostoso ver pênalti se o seu time não tá envolvido. É bem legal. Agora, ontem eu vivi uma experiência que eu jamais vou esquecer, que praticamente vivi com os caras ali, toda aquela tensão. A gente não esconde mais, graças a Deus, o time que a gente torce, né? Acabou isso aí. E, cara, torcendo demais ali. E olhava, e aí olhava pro Léo, que era o nosso produtor na TNT ontem, que também é Léo Ferreira, né? É santista doente. E aí tu vai olhando pra comissão técnica, o cara ele olha pra você não fala nada. Eu não falei nada. Só relatava o que tava acontecendo no microfone. Mas todo mundo trocando olhares assim, né? Ah, agora eu vou contar essa. Como é que chama o preparador de goleiros do Santos?
Oscar.
Oscar tá com a planilhinha na mão.
Só contextualizando pro pessoal, o Arzon ainda tá lá.
Sim, isso.
Oscar é
o Azul agora fica agora no camarote.
Superior,
isso. Aí ele falava assim pro João. Aí o que o João pegou, ele mandou ele pra cá, o João foi pra lá. E pegou. Ali é muito fé. Ali é muito feeling, cara.
Muito
feeling. Por mais que você estude, porque o cara pode mudar a cobrança.
Sim.
Né? Aqui o João pegou, ele tinha mandado...
Porque você estuda o cara e o cara tá te estudando.
É isso. Lógico.
Uma dúvida, ali na hora eu não percebi. O João caiu as quatro pro mesmo lado?
Não, ele caiu aqui, vai na trave, ele cai pro lado esquerdo. As outras três, ele cai pro direito.
Exatamente.
Tá. Porque aquele pega, foi mal batido. Porra, vocês são chatos, hein? Vou falar uma coisa pra você. Se o cara não pega, Quando o cara pega, é porque o outro bateu mal.
E não é um bordão do futebol? Que pênalti bem batido entra?
Chatão, velho. Chatão,
o goleiro pegar, chatão, velho. Tem que ter uma falha.
E ontem,
se for batido, não vai pegar.
Ontem, assim, eu até entrevistei o João pós-jogo, ele foi melhor em campo. Pô, o João tava aliviado. E eu tô aliviado junto com ele, porque eu sou um dos caras que defendo o João. O Santos só foi pros pênaltis ontem, porque o Santos tem um goleiro chamado João Paulo. Senão, a brincadeira acabava aos 90 minutos. Ô, Krasnodar, Faz mais uma propostinha pra levar o Joaquim.
Que isso? Oi? Calma aí, calma
Pode
aí.
Levar.
Daqui a pouco a gente...
Vamos zerar a dívida, calma leva.
Aí, calma gente. Aí. Cara, ele ficou bravo.
Tirou ele de deficiência técnica.
Inclusive, tá? Eu obviamente estava no estádio, não estava vendo a transmissão, e eu joguei nos grupos, no Telegram que eu uso do Vinte Santos. Gente, lesionou alguma coisa? Todo mundo falou, o Ricardinho acabou de falar, que foi por falha, questão técnica.
Ele tinha acabado de falar, o Edu falou pra mim.
Que é o lance do Henrique Dourado.
Ele acabou de errar, e aí o cara ele tirou.
E o Jair, entrou mal o Jair, né? Entrou nervoso. Nossa, o Jair, nossa, como entrou nervoso. Meu Deus!
Jair é bom demais. Eduardo Jardim... Terceira vez hoje, bom dia, já me perdi. Faça sua abertura, seu comentário inicial.
Terceira vez, bom dia de novo.
Além de ser toalha, sobre o jogo. Hoje, quando a gente tá feliz, o programa tem que ser assim. Vamos ver onde a gente vai parar.
É, tem a defesa do pênalti aí, né? Só pra.
Olha, quando o Davidson quiser colocar no fundo, pode colocar, à vontade.
É. Mais uma partida aqui.
Pesada agora, viu?
Hã? Que isso, calma aí.
Vai, pesado ali.
Calma
agora,
aí, não? Calma aí.
Bem pesado. Vai.
Fala, defesa. Olha só, esse é o claro, é a imagem da Santos TV.
Da Santos
foi
TV,
o Nick. Um grande abraço pro Nick que nos acompanha.
Mal batido, né? Realmente foi muito mal batido. Ela foi no chão.
Vocês viram o tamanho do gol? Quando vai na abertura? Pra pular nesse canto, gente.
Se você se sente pequeno, você imagina um cara de 1,50m e alguma
aí,
coisa.
Aí, ó.
Como é que
olha
né?
O salto ali. Inclusive tá. Algo parece uma toalha do lado. É ali, naquela direção.
Sim.
O tamanho do salto tem que dar. Enfim, pode voltar pro pênalti. E boa, Davidson. Pode voltar pro pênalti.
Vamos só, lá. Só sentir falta de o senhor dar um beijinho na trave.
Deixa ela pra semi. Tá. Se precisar.
Você é louco?
Se precisar.
Oh, aí é
se precisar. Gente, era pra ter ido pros pênaltis ontem? Não era. Mas foi. Se precisar.
Só foi porque então, tem João Paulo.
Mas é aquilo, né? Jogo traiçoeiro. Ontem era. Era a Portuguesa leve e... Ainda mais, acho que o que pode ser colaborado também, que, não que o Novo Horizontino fosse tão azarão, até porque eu falei que sexta que eu achava que passava o Novo Horizontino. Sim. Mas a Portuguesa veio, bom, se tiraram um grande, né? Por que que a gente não pode tirar também de repente, né? A torcida dos caras também compareceu em peso e tal, enfim. É mais uma partida que a gente teve alguns problemas ali, né, pra tratar, que vale a pena pontuar, né? O Carilli ainda falou que é folga hoje e amanhã, depois volta a treinar quarta já pensando no Bragantino. E o jogo treino, hein?
Gostei.
Rapaz, falaremos. Rapaz, ousado.
Gostei bastante.
Falaremos.
É uma pena que a gente não vai poder acompanhar, né?
Sim,
eu também fui atrás de descobrir que
eu não, ainda vou tentar, né? Vou encher o saco.
Só contra o pessoal liberar. É sábado, que hora?
Sábado, 10
da manhã.
10 da manhã contra o Corinthians.
Apesar que sábado, 10 da manhã, é hora de estar na praia, né? Dia de folga.
Você vai querer acompanhar... 3 da tarde quando você voltar pra casa e pegar as imagens.
Mas aí, dependendo do estado, não dá nem pra acompanhar.
Então, no dia seguinte a gente pensa.
Pode ser.
Fogo. Mas só lembrando, Santos e Corinthians. Santos anunciou ontem na coletiva um jogo treino no sábado. Eu ia puxar esse assunto que o Edu começou, que é o seguinte. Muita gente... Eu recebi uma mensagem, acho que foi do João Vitor até. Se não foi, finge que é. Que quem grava vídeos, faz programa... Nós quatro estávamos no estádio, mas quem grava o vídeo de casa, que não tem oportunidade, mora longe, enfim, não é errado, pelo amor de Deus, viu o jogo de um jeito. Quem estava na vila, e aí eu vou falar por mim porque foram comentários para o meu canal, viu o jogo de outro jeito. Muita gente estranhou eu abrir o vídeo com 5 minutos o hino tocando no estádio, eu gritando e cantando o hino, fazendo festa, celebrando a vaga. Enquanto outras pessoas... pelo amor de novo, não estão errados, foram mais pra linha, o time jogou muito mal. Perfeito. E o time jogou muito mal. Mas quando você tá ali na emoção do estádio, meio que você ignora. Porque você passou de fase. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o time ter jogado mal e você ter que analisar uma vaga, porque o Santos passou. O Santos passou.
Vai?
Passou? Tudo bem. De fato, eu acho que foi uma emoção quase que geral dentro do estádio, todo mundo tava lá e assim que o Jair bate e é gol, mano, a vila explode e hino sobe. A emoção é muito grande dentro do estádio. E, de fato, poucas pessoas que estavam em nossa volta ali perto do portão 17...
Ali
é
o 17.
17. Todo mundo comemorando, ninguém falando do jogo necessariamente, comemorando a vaga, brincando entre eles e tudo mais. O pessoal demorou até um pouco pra ir embora pra comemorar dentro do estádio também, porque a música tava tocando e não tava tocando. Foi muito bonito. Mas, de fato, nós tivemos um time novamente muito, 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 muito abaixo do que se esperava depois de uma semana novamente treinando, né? E dessa vez praticamente com força máxima, né? Juliano de volta, a única baixa foi o Aderlan de última hora, que sentiu a coxa no dia anterior. Então, vamos ficar de olho, a expectativa é que ele volte até o final da semana, não preocupa pelo que o próprio Carilli falou em coletiva, que foi uma situação pontual. mas com força praticamente máxima. Então a expectativa dentro desse jogo era muito alta, porque o Santos era favorito, não dá pra não dizer isso, e a Portuguesa chegando sem nada a perder, né, basicamente. Então, comendo a bola, marcando muito forte, fechada em níveis absurdos dentro da Vila Belmiro, e o Santos com muita dificuldade, com o Pituca armando, com o Casares apagado, o Pituca, inclusive, enquanto armando, errando muitos passes, Felipe Jonathan, novamente, extremamente inseguro. Em todos os jogos mais decisivos, o Felipe é um dos que mais se mostram abalados, assim, psicologicamente. Então, de novo, cansado, dando menos respaldo pro Guilherme, o Guilherme um pouco abaixo também, o ataque funciona mal, todos os atacantes que iam pro fundo não tinham muito respaldo de jogadores, eles não aproximavam, então ficavam muito isolados. O Santos teve muita dificuldade para furar a linha defensiva da Portuguesa e sofreu até o final, praticamente, mesmo com as mudanças do Carille. Teve a expulsão do Otero, que abriremos esse debate, imagino, mas a minha opinião não era vermelho direto. E aí, enfim, perde um jogador de muita qualidade e que vai fazer muita falta nessa reta final de campeonato.
Calma.
Não, teremos calma, mas é preocupante, né? Então, apesar das piores notícias do mundo em relação ao time, desempenho, baixas que terão aí para a reta final, estamos classificados. Então, acho que esse é o ponto. As pessoas meio que ignoraram toda a atmosfera ruim que foi dentro de campo para uma explosão que foi ver um menino da Vila batendo seu último pênalti e classificando o time. O João Paulo pegando, depois de uma desconfiança que veio aí. Então, é muito importante esse momento extracampo também, sabe? A torcida, de fato, leva o time para locais que ele merece estar, mesmo com um desempenho muito ruim dentro de campo. Então, acho que foi isso. É bom que a torcida se sinta um pouco mais leve, que tenha medo mesmo dessa reta final, porque tem times qualificados para o Santos pegar aí, Red Bull e o Santos.
Três que o Santos perdeu?
Sim!
São os três. Sim,
Red Bull foi um time que o Santos pegou e perdeu, Novo Horizonte que o Santos pegou e perdeu, e Palmeiras, né? Então, são times que, obviamente, dá aquele arrepio de... tem tudo pra não dar bom.
O cara que usou na coletiva foi vingança?
Revanche. Bora pra revanche! Eu adorei essa aspa. Bora pra revanche!
Dá pra dizer que o Santos, dos quatro, é aquele que chega como menos favorito ao título.
Com menos futebol, né?
Ah, Ricardo, você tá maluco? O Santos fez a segunda melhor campanha.
Eu ouvi de um amigo palmeirense que o melhor para o Palmeiras é pegar o Santos.
O Palmeiras não queria pegar o São Paulo. Você fala que os palmeirenses não queriam pegar o São Paulo de jeito nenhum. Assim, é muito isso que a Gabi falou. Quem tá no estádio vê um jogo diferente de quem tá na televisão e a gente entende, né? Por exemplo, eu desde 94, eu tô acompanhando, eu tô acostumado a ver o jogo no nível do campo. Que é um jogo. Quando você
vê
o jogo no nível do campo, é um jogo. Quando você sobe para ver, o jogo é completamente diferente. Você tá no estádio, é um jogo. Você tá em casa, é outro jogo. E é muito isso. Para quem tava em casa, ficou a sensação, e a sensação que a gente entende, de que o Santos não fez uma boa partida. Lá no estádio, a gente também teve essa noção. Só que aí você vai pros pênaltis. E aí a coisa muda completamente, porque é justamente isso. Você passou no calor da emoção, com a Vila com 15 mil pessoas, né?
13.800.
Deu 15, dá quase... mas... É o que vai ter, não cabe
mais. Não, mas a cativa tava vazia, né?
Mas a cativa é do cara, né? Se ele não quiser vender, ele não vende, né? Ele tem que avisar o Santos que não vai pro Santos colocar para vender. E ó, daqui a pouco vou trazer informações sobre as semifinais. Então, assim, essa sensação. Hora que acaba, a sensação de alívio com a explosão da comemoração. Aí depois que passa, você vai pra coletiva.
Claro.
Hora que desce a adrenalina, você fala, PQP jogou mal de novo. É o quinto jogo seguido que o Santos não joga bem.
Mas é muito triste perceber que o Santos tem uma semana de treino de novo e de novo desempenha mal. Isso não entra na cabeça.
Fisicamente tem preocupado vocês? Eu acho que o time cai muito fisicamente.
O Edu falou sobre isso ontem na coletiva.
Isso me incomoda bastante, porque parece que vem de anos até. Qual foi o último time do Santos que realmente voava fisicamente?
2002.
15.
Eu ia falar 2019.
Pode ser 19.
Até 20 também, né? Tinha um time mais.
O time de São Paulo e
Genoaldo?
Não.
Eu sou péssimo pra.
Vai até a final.
19 é São Paulo.
O time do Roger São Paulo, ele corria pra caramba.
Pode ser.
Amor pelo balão.
Eu ia falar do 15, que é a geração.
Não, classificado pega a Portuguesa nas quartas e finais da Série A2. Primeiro jogo em Eurico Mursa, segundo jogo em Piracicaba. Você não falou 15?
Ah, falei.
É isso. Perfeito. Por isso que eu já emendei.
Perfeito. Os três times classificaram.
Você vai abrir com o Mursa?
Pretendo. Português Santista e Juventus.
Olha lá, essa aí
Papa
foi
João Paulo na
essa é do Papinho.
Papa João Paulo na tela.
Eu quero o senhor bem longe de mim, Eurico Mursa, tá?
Pode,
bem
faço longe. Questão de estar
isso,
do outro
lado. É bom, meu que são. Foi capaz de a gente ter uma DR.
Não, mas é assim, a gente tem uma... como é que eu posso dizer? Uma preocupação que aparece contra mais variados times, né? Contra a Portuguesa, contra o Corinthians também. Foi um dia que me incomodou bastante, apesar de... Ah, a gente pressionou o jogo inteiro, mas os últimos 15 minutos toma um sufoco, entendeu? Então, assim, me incomoda, assim. E, por exemplo, a partida do Felipe Jonathan...
Meu Deus do céu. Só, o Rainer foi muito mal na direita também, tá?
Também.
O Rainer não acertou individualmente,
difícil falar
uma decisão.
Eu vou passar um pano pro Rainer, porque ele...
Vai passar
ele...
o pano?
Ele tomou...
Vai passar a toalha.
Passar a toalha.
Ele... Vai passar do João?
Ele tomou uma pancada no tornozelo no início do jogo, que era pra ele sair,
então,
tá?
Então pede pra sair.
Ele era pra sair. Então sai. Ele foi no sacrifício.
O JP Chamon tava lá pra jogar.
Entrou muito tava, bem de fato, tava. Muito bem tava, de fato. Mas era pra ele deixar aqui o campo. Ele cai... Soca o campo com a outra perna dele, mas ficou legal. Achei que ele ia sair.
Toda hora puxando, né?
Exato. É duro ficar ali do lado do banco, que você vê muita coisa.
Não, imagino, imagino. Teve um superchat, posso puxar, Noronha? Porque é sobre isso. O Júlio Diniz perguntou, Ricardinho, como é acompanhar uma classificação do Santos na beira do gramado? Ele é de Jacareí, São Paulo.
Um abraço pra Jacareí, é soda. Aí você troca uma letrinha aí, você vai entender.
Perfeito. Tá? Senhores, muito bom. A gente tem muitos superchats, inclusive, obrigado pra Gabi por ter adiantado um, porque tem um monte. Podem mandar mais, não tem problema. A gente precisa ir pro intervalo, mas antes eu só queria pontuar, até combinando com o que os três falaram, que assim, claro que vai ter gente brava, vai ter gente que vai focar na atuação ruim, vai ter gente reclamando individualmente, a gente vai, as notas, vai ter que falar individualmente que a maioria foi mal, se não todos. Acho que só o João escapa dessa, e os reservas, né, falando mais dos titulares. Mas eu optei, e aí faz a graça da toalha... E a Gabi fez embaixadinha, já tá no nosso Instagram pra quem quiser ver. E o Edu trouxe
a toalha. Não gravaram aqui, a gente acertou.
Aí, tá bom, tá.
Aí é complicado. Tá fora, fora a produção.
Tá bom.
O Ricardinho trouxe a camisa autografada. É uma linha editorial que eu escolhi. A gente, eu acho que pode ter um programa alegre, porque o Santos classificou, não precisa passar uma hora descendo a lenha. Se tivesse perdido, eu ia descer a lenha. Se classificou, eu opto por estar alegre, e obrigado a todo mundo no chat.
Afinal, há está anos alegre. Isso não
corre, há anos, o Santos não chegava na semifinal de Paulista há 5 anos. É muito tempo.
E nos classificava 3. Aliás, rapidinho do intervalo, Jorge Igor, cada dia que passa
cara é bom, eu te
amo mais.
O cara é bom, hein?
Ótimas palavras assim cara que é terminou o jogo. Você é bom.
Cara é bom, sou fã. Ele não quis ir no meu canal, mas sou mentira. A TNT,
que é isso?
Não, quando eu tinha uma parceria com a TNT, ele sempre mandava o Vitor Sérgio, que é ótimo, amo.
Eu fiz uma contigo também.
Você fez
foi
comigo, assim. O Mauro Betti fez.
E falei que o Santos ia ganhar do Atlético 1-0
em
Curitiba e ganhou por 1-0.
É verdade. O Jorge nunca pôde ir, mas tomara que um dia... Não, inclusive está convidado, se
vamos
puder
vir. Vamos refazer o convite, a gente fechou. Agora fala direto com quem manda.
É verdade.
Gente.
Café Colucci também está celebrando. Aposto que o Colutaço está felizão hoje, tomando um café lá em casa, nos assistindo, com o pé pro alto, no aroma gostoso da manhã. Faça isso também, cafecolute.com.br ou cafecolute.brasil nas redes sociais. A gente, no intervalo, lê os superchats, outras mensagens e depois volta com as notas do jogo.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos aqui no nosso... quadrado mágico.
Hoje tá diferente.
E tá um pouquinho diferente. A gente roubou, roubou entre aspas, mas pegou a toalha do João Paulo que tá aqui na mesa, né? Pra quem chegou depois, essa toalha não é aleatória, a toalha que o João Paulo tava usando ontem na partida, a gente pegou após. E o Eduardo Furlan comentou o seguinte, falando em roubar, entre aspas, ele colocou objetos da vila, fui visitar a vila um dia depois de Santos e na Viraense, o famoso jogo do 10-0, o papel da escalação ainda estava preso numa parede lá, não tive dúvidas. Peguei, tá certo, Eduardo.
Isso não todo... tem mais, Edu, infelizmente
não
acabou.
Tem. Isso é virtual.
É virtual e para quem tá trabalhando, eles entregam o papel. Para repórter velho igual eu, se não entregar o papel, eu reclamo.
Essa imagem maravilhosa, o Jair, meu que tem 1,90 alguma coisa, que com o Ricardinho Martins, que tem 1,80, como a gente pode perceber.
Rapaz, isso aí tá rodando tudo quanto é lugar, foi muito legal. Porque
foi bom demais.
O meu estilo é esse, né? Acabou a entrevista com o Pituca, eu queria que ele dançasse.
Sim.
Perfeito.
Pituca refugou.
Claro.
Aí eu dancei sozinho, óbvio, vou deixar.
Fez.
E aí quando terminou, eu falei, Jair, levanta aí, Jair, pra gente ver a diferença de altura. Cara, ele perguntou, tá calor aí em cima, porque aqui embaixo tá quente
também. Tá quente, meu Deus
muito
do
legal,
céu.
Muito legal.
Cláudio Messias, no Superchat, chorei assistindo ao jogo desde 2016 sem ganhar nos pênaltis, era isso
mesmo? É isso. Não, não sei se eu ia falar, é isso, tem que ter emoção.
A gente perde em 17, perde
em... Não, 19,
ganhou 17, 19.
É isso.
Ganhou do Fluminense Piauí, já tinha o João Paulo, o Goulart.
Nossa.
Foi a última vez. Ele fala que em 2016 foi a última vez que ele foi feliz com esse time. Obrigado pela mensagem, Cláudio.
O time de 19 era bom de jogar, cara. Era gostoso.
Errou de jogar. Melhor. Só inverteu os seis ali pro
nome. Melhor cobertura da história.
Teve a Libertadores, querendo ou não. Até certo.
Mas até chegar lá foi muito complicado, principalmente fora de campo.
Oh, Gustavo Gomes falou exatamente o que a gente comentou, né, no fim do bloco. Ricardinho, traz o Jorge Igor pro resenha.
Vamos combinar.
José Libório, é uma daquelas classificações de infartar desavisados. Parabéns ao Santos na torcida. Quase tive um novo AVC ontem. Que bom que não tive.
Deu tudo certo.
Rateando, na transmissão, Ricardinho informou antes que entrariam Jair e Juliano. Não saiu pela falha, era premeditada. Mesma alteração do jogo anterior. Não é pela falha específica, mas foi pela atuação, uma questão de Joaquim.
Sim. Agora, um outro detalhe. O Brazão, no intervalo, conversou com o Van Diesel, que era o quarto árbitro.
Meu Deus, perfeito.
Perguntando para ele o que o goleiro pode ou não fazer na hora do pênalti. Eu informei isso também na transmissão. É curioso, né?
E o que ele falou?
Explicou para ele. Você tem que ficar em cima da linha. É. Você pode ir para o lado, você não pode mais provocar o batedor.
E como ele estava lá fora, de repente...
Não, eu acho que era... Troca. Foram cinco trocas. Sim. E uma delas foi por contusão.
Sim,
que é a do Rainer.
Sim.
Eu não sei se ia trocar ou não. Nem perguntamos ao carinho da coletiva. Mas acho que ele ia dizer que não.
Quando o Sigo vai voltar? Deixa eu só avisar o Maurício Mota, então, que obrigado pelo superchat, mas esse a gente não pode ler. Valeu. Sim.
É daqueles que eu gosto, então.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Segundo bloco deste alegre Resenha Santista já no ar. Sabe quem tá alegre hoje? Se você for no Pramar ou no Brisamar, que o Ali fica indo de um lado pro outro, né, na cidade, você vai ver um homem pulando, saltitante, sorrindo, soltando fogos. Os funcionários da Andi Futebol hoje vão sofrer tamanha alegria do homem hoje. Grande abraço pro Alian de Futebol no Pramar e no Brisamar, ambos no piso térreo, até porque até onde eu sei, no Brisamar só tem um piso. Ou eu estou maluco, faz
não,
anos.
Não, no Brisamar tem
não
muitos tem pisos.
Mas é na saída do, é na da praça de alimentação.
Só no terceiro piso, certo? O
que só tem um piso e o Ali chegará em breve lá na Praia Grande.
Ah, vai chegar, vai chegar.
Ah, é verdade, da Praia Grande.
É uma Futebol, coisa só.
Todo material esportivo que você desejar tem por lá. Notas do jogo e vamos começar já... com a nota 10 e quem discordar será expulso.
Você deveria fazer por último, goleiro.
Poderia, mas assim, o homem pega a bola do jogo, o tempo normal, este homem.
Muito bom.
Que é o chute do cruzado Henrique Dourado. E depois pega um pênalti. Tudo que a gente queria que ele fizesse, ele fez.
10, nota 10 e com detalhe. Ah, ele saiu mal no lance que o Quintana, não, cabeceira.
Faz a voz choro.
Ah, ele saiu mal, bola que Quintana, cabeceira. Pra vocês saberem, o lance estava parado, foi falta.
A bola na trave.
Em cima do João Paulo, a bola na trave. E na outra que o Maceió, Alagoas, Pernambuco, chuta lá de fora da área. Pegou. Eu não sei se... Eu não sei,
a bola na trave.
No pé da trave, né?
Se vai na linha do gol, ele pega.
Eu acho que ele estava na bola. Então é o seguinte, nota 10. E eu vou abrir a fila em breve, hein? E muita gente vai ter que estar nela. 10 pra João Paulo.
Qual a fila?
A fila da desculpa.
Ah, tá.
Nota?
Não sei, será que dá bom essa fila da desculpa aí de novo?
Vamos lembrar que a concorrência fez ano passado e deu ruim.
Ah, não, tem que ser 10, né? Tem que ser 10. Pegou o pênalti que salvou a classificação. A defesa do chute do Henrique Dourado foi bem difícil, porque o chute cruzado.
Sim.
Tem
goleiro que cairia no próprio eixo e não pegaria nunca aquela bola.
Aí não, porra, aí não.
Ah, tem que falar, as verdades precisam ser ditas.
Mas foi uma bela defesa e acho que na partida, no geral, ele foi bem seguro, né? Tirando a bola que ele saiu assim, mas, no geral, o resto ele foi bem seguro e tal.
Mas foi falta nele aquela bola.
Então foi falta, sim. Então, no geral, não tem muito o que falar da partida de ontem e classificou.
Desculpa, eu sei que a gente vai ter que fazer as notas. Põe o lance de novo rapidinho aí, por favor.
Deixa som.
Cara. Ele dá um tapa nela, ela sobe.
Sim.
Se é o ano passado, sabe o que ia acontecer?
A Maia vai começar nas costas, ele é pro gol.
Perfeito.
Pior que na hora que a bola subiu, eu virei pro Bruno e falei, tira daí, não deixa cair não.
Sim. Se eu pudesse, daria. Teve esse ano, viu? Jogo contra o Morumbi.
Ah, mas aí não é decisão, né?
Não, ainda tem. Entendeu? Mas aconteceria. Se fosse
passado. Certeza.
Meu Deus
do céu. Ou ia acontecer, foi contra o Galo, o pênalti do Nath, eu acho, que ele vai, pega... Bola bate pra baixo, desesperador.
Enfim.
Isso aí foi em 2022.
É.
Foi?
Né?
Foi.
É. Foi não, não, só lembrei do lance mesmo.
2022 na Vila.
É, se eu pudesse, daria 12, mas 10, porque realmente a pode classificação 12, foi... 12.
Perfeito.
Foi muito, a classificação foi, passou muito pelo João Paulo. É, a bola que ele pega do Henrique Dourado, acho que fez a Vila explodir, porque realmente parecia muito. Ele pega quase que na pontinha do dedo e ela sai cruzada também. Meu Deus do céu, que agonia que foi nesse lance. Mas se saiu muito bem, tava com reflexo muito bom também. Muitas bolas que, enfim, eram, tava praticamente na frente do gol, mas podiam bater pra cá e ele, né, pegava com muita agilidade. Então é 12 para o João Paulo. Muito obrigada por ter pegado aquele pênalti.
O pênalti que é o primeiro, né? Que abre as cobranças. Ele foi bem na bola.
Sim, sim.
A bola
sim.
Vai na lateral da rede.
Eduardo Diniz.
Tem que fazer.
Sim.
Bateu muito bem na
ele
bola.
Ele foi muito bem. Lembrando sempre que depois de pegar o pênalti, ele se lavou com esta toalha que está aqui. Eu preciso ficar contextualizando o tempo inteiro, porque tem uma toalha no estúdio. É a toalha que o João Paulo usou ontem. Não toalha é brincadeira. É muito sério. É a toalha de banho. 10 pro João Paulo. Quem não deu 10. Não, peraí. Volta. O resto a gente passa rápido, vamos falar do João Paulo. Porque a gente passou a semana, a gente jornalistas, tá? Não só nós quatro aqui. Teve gente corretamente, perguntou pro Brasão, pega pênalti? Vai entrar? A gente não falou em nenhum momento que o João Paulo piorou, que o João Paulo é ruim, que o João Paulo merece ser banco, que o João Paulo não sei o quê, tem que vender. Ninguém falou, eu não vi.
Nós tem alguns quatro, que falam.
Nós quatro eu sei que ninguém falou.
Isso.
E aí no domingo o pessoal... Todo respeito, Cocoricó, chupa vocês. Ninguém pediu pro João Paulo sair.
Não.
Depois... Falar, analisar que o goleiro...
Poderia as trocar pessoas... o goleiro
poderia no trocar. As a gente pessoas... tem que levantar o top.
As pessoas têm certeza que eu sou hater do João Paulo, gente. Cara, gente, terapia pra vocês,
se você
tá?
For no meu canal e jogar João Paulo na busca, tem a maior defesa da história de João Paulo. João Paulo é um gênio. João Paulo é herói. João Paulo papa.
Terapia.
Ah, é.
Terapia.
Você acontece, tem que terapia, a gente galera. Tem que discutir. O Santos contratou um goleiro.
Isso.
Tem que discutir. A gente ama o João Paulo. O homem tá com a camisa autografada do João Paulo. Tá a toalha do João Paulo aqui. Fiquem tranquilos, pelo amor de Deus, gente. Rainer, Davidson, por favor. Ah, deixa com vocês, Renato. Só queria dar o 10 pro João Paulo. Começa, Edu.
Ah, ontem ele foi abaixo, né? Ele foi abaixo do que ele já apresentou. Correu muito, é verdade, mas ontem tomou muita decisão errada. E até tem uma hora no segundo tempo, que eu acho que já foi até pela perna que ele tava sentindo, né? O Otero abre... Recebe uma bola na direita, foram duas vezes, aliás, isso. Uma que ele recebe na direita e fica esperando o Rainer passar e ele volta e toca pra trás. E a outra que o Otero puxa um pouco pro meio e ele espera o Rainer passar e tinha realmente um corredor na direita, o Rainer não passa. Aí ele cruza, né, eu acho. Uhum. E depois ele vai dar uma bronca no Rainer. Fala, pô, não passou e tal. Então ontem acho que fez uma partida um pouco abaixo do que a gente sabe que ele pode apresentar. Mas são 6,5 pro Rainer.
Gostei. Vou acompanhar a nota, 6,5. Ia dar 5, mas eu acho que 5 é baixo demais pós-classificação, né?
É só um, acho que eu vou deixar com vermelha.
Ih! Não, vou acompanhar a nota. Acho que um 6,5 tá bom pro Rainer. Eu vi ele desistindo muito de jogadas também, provavelmente porque ele realmente tinha sentido aquele tornozelo e foi no sacrifício, como deu. Mas, de fato, ele sentiu muito cedo e, consequentemente, ele foi desgastando ao longo da partida. Então, 6,5 acho que tá mais do que justo. Ah, tá bom.
Meu sonho na minha vida era ter tido dois professores, como o Edu e a Gabi. Eu não teria repetido de ano 4 vezes.
Você precisa contar pra gente. Você repetiu de ano 4 vezes. Hoje. Entendeu?
A gente vai morrer no tempo aqui. Tá? Mas um dia, vamos guardar.
Ah, sim. Nota 4 e com louvor ainda. Se não tá bem, tá sentindo, sai.
Então eu vou perguntar.
Sai.
Melhor na esquerda ou na direita? Ele que seria titular na esquerda se o Adelão não tivesse.
Eu acho que na esquerda é melhor que na direita.
Então. Também tô achando. Pelo estilo, né? Ele conduz. Quando você conduz, ele leva pra direita.
Olha, e muitas vezes tá trazendo pro lado esquerdo, né? Entendeu? Assim, foi e eu repito, tá sentindo, sai. Você não pode ficar em campo debilitado. Até porque tem um reserva no banco. Então, que
é bom,
hein?
Bom.
Que, aliás, é primo de segundo grau do Vitorino Sherman.
Eu não faço a menor ideia se é sério ou não.
É sério?
Não, acredito. O sobrenome é o mesmo, mas vai saber.
Eu até falei ontem na transmissão. Nota 4, acho que ontem, lá no outro centro de curso, eu dei até nota 3, mas de ontem para hoje subi um pontinho, 4.
Bom humor. Você ia comentar, Gabi?
Não, acho que tá justo. Eu gostei daí da informação sobre professores, mas acho que realmente... Tu falou sobre a substituição caso ele saia. Eu acho que foi por decisão do Carilli. O Carilli, quando ele sente, ele acaba indo um pouquinho pro lado do Carilli.
Eu acho que ele chega a pedir pra sair.
Ele pede, eu acho que o Carilli... iam entrar Jair e... Não. Patati e mais alguém. Quem entra? Não, vamos lá.
O Patati entrou com o Rincon.
Patati e Rincon entrar. Tava uns dois lá. as substituições já estão com a placa, as placas levantadas.
Vem correndo,
o Sherman sai correndo do nada.
E o Rainer, eu olho chega pra lá, o Rainer tá mancando. É, então, e o Rainer isso, chega, isso. Aí o Carilli conversa com ele e ele é mantido. Então eu acho
por
que é mais
isso, pra opção do Carilli. Não, foi a opção também. Por isso que. Bom, já foi, vambora.
Vambora. Justo. Tá. Zagueiros. Vem Gil ou Joaquim primeiro? Vem Gil.
Vem Gil.
Eu acho que ele foi melhor que o Joaquim.
Sim.
Eu acho que ele teve boas antecipações, que é no que ele realmente se destaca.
Perdeu um gol.
Mas, perdeu um gol. Mesmo assim, eu acho que ele foi um pouco abaixo do normal dele. O que vocês acham?
É isso. Eu posso abrir. Nota 6 pro Gil. Van Gil Dijk, 6/12.
Perfeito.
Ah, eu acho que 6,5 pra ele, pra mim, tá bom. Acho que ele foi melhor do que o Joaquim, concordo com o Noronha. Acho que ele até tentou atacar ontem, como ele disse, perdeu o gol. Ele teve bem à vontade, mas ao mesmo tempo o time tava numa pressão muito grande. Então acho que isso também respingou nele. Mas muito melhor do que o Joaquim. Então vou deixar ele com 6,5.
Eu vou deixar ele com 7,5. Gostei.
7,5. Gostei.
É, ele foi... No alto ele só perdeu 2 bolas, né? Disputa de cabeça, claro. É, no chão ainda teve que dar algumas corridas enquanto o Joaquim tava.
Apareceu em muitas partes do campo
que,
ontem, né?
É engraçado que o Gil faz isso, ele se empolga e sai...
Ele
foi embora de plano mesmo.
Tem alguns anos que ele faz isso. Segundo jogo que ele fez de novo. É o terceiro já, acho que no outro ele também fez, contra o Red Bull. Enfim, gostei da partida do Gil, acho que foi bem seguro, mais que o Joaquim, que não foi bem.
Já vale em bala, então. Joaquim, que realmente não foi
bem. Não gostei do Joaquim ontem também. Mais uma vez teve uma atuação um pouco... estabanada, talvez. Aquele lance que ele cai pro Henrique Dourado foi parecido com o gol do Botafogo no Red Bull Bragantino na Libertadores, né? Que é... E ontem, e até vale falar isso, ontem o Klaus não tava marcando esse tipo de falta. Não tava. O primeiro tempo foi cheio de contatos assim. Perdão. E ele não tava marcando nenhum. Então não adiantava leitura, ficar só... Né? Exatamente. É, você não adiantava ficar caindo. Você tem que se adaptar ao que a arbitragem tá fazendo. E aí, ele se jogar naquela bola lá, porque ele se jogou, ele não foi deslocado nem nada, e poderia ter custado a classificação, né? Acho que foi mal aí o Gil, o Joaquim, perdão. O Joaquim vai ficar com 6.
Ok. A cara do Ricardinho.
Ok.
Só falei que só tem um vermelho hoje, só um.
A média aqui é 6.
A minha média é 6, só tem um vermelho hoje.
Fiquei muito grato.
3? Anota 3 pro Joaquim, foi muito mal. Muito mal, não entregou a classificação porque teve o João Paulo. Não fez uma partida boa. Se o pessoal do Krasnodar quiser, pode dar pela dívida. Nós temos Jair. Pode dar pela dívida.
Aliás,
sem problema nenhum.
Vai chegar no Jair. Então depois eu
sem problema nenhum. Krasnodar aceita? Parece que os russos não querem mais. Leva. Tá quitada a dívida, vida que segue. Joaquim, legal. Passou pelo Santos, bons jogos, mas é um zagueiro que oscila demais. E ontem.
Isso é fato, ele
oscila. E ontem.
É isso que preocupa.
Se toma o gol e é desclassificado, tá marcado pro resto da vida.
Isso também é verdade.
Então, nota 3 e bom menino, saiu, quieto, sentou no banco, não reclamou.
Bem comentado isso,
né?
Porque ele sai no pique. E eu tava na arquibancada, e eu. Até comentei no começo do programa que eu fui perguntar se era lesão, todo mundo falou não, o Ricardinho acabou de falar na TNT que foi opção. E eu até falei, não pode ser lesão, ele tá saindo correndo.
É isso.
Levantou a placa, o homem saiu no pico. Lesão não é.
Ninguém saiu, sentou, não jogou água longe.
Postura.
Passou pelo Carilli, o Carilli naquele momento tava focado.
Tem que entender.
Sentou, porque tem a primeira fileira de banco, você segura.
Tem muito isso. Quieto, a gente acostumou as trocas serem atacante.
É isso.
Aí você bota o meia.
É isso.
Zagueiro tá mal, tira o zagueiro, bota o zagueiro,
perfeito,
cara.
Perfeito.
Eu acho que não tem problema, Gabi.
É
do 6?
6,5?
6. 6 ou 3?
Eu vou dar 5.
Tá,
eu vou deixar no meio termo. Porque eu acho que ele, de fato, foi muito, muito, muito abaixo. Teve aquele choque de cabeça que ele teve no início da partida também. E senti que ele ficou desgastado depois disso. Ou que não vou passar pano, porque...
O jogador da Portuguesa sai no intervalo pelo choque de cabeça,
sim,
tá?
Sim,
tá?
Sim. Ele chegou a ficar desacordado. Isso. Foi um choque de cabeça bem forte. Achei, Rodolfo? Inclusive...
Pô, cara, foi esse que ele acertou 2? Derrubou 2?
Sim.
Foi.
É, esse aí tá de parabéns, hein? Coitado. Tomara que ele não tenha, sim, se machucado, claro. Óbvio, mas...
Eu amo como o programa vai daqui pra cá, daqui. Mas enfim, eu vou deixar ele com 5. Eu não concordo com a fase de que ele tenha que ser vendido, Ricardinho. Porque
não, não é
vendido, eu acho...
Não, é só pagar a dívida.
Eu acho... Não, justo, é. Se fosse pela dívida,
eu pensaria. É a emoção do pós-jogo.
Eu pensaria. É. Mas acho que é um jogador seguro que oscila de fato e se preocupa. Mas quero acreditar que volte a boa fase e volte a segurança. Mas no jogo de ontem, realmente, ele esteve bem abaixo. Bem abaixo. Chegou a preocupar ainda. Ainda bem que tinha Gil e que bom, sim, que tinha João Paulo, porque realmente o lado dele estava bem exposto.
Qual seria a sua nota, 5? Só de curioso?
Minha?
É.
4.
3, 4, 5?
E 6.
Ah!
Escadinha.
Eu não tinha nem pensado, mas não foi bem ontem. O meu temor, além da oscilação, é que em jogos decisivos o Joaquim não costuma brilhar. Né?
Muitas vezes eu olho pro Joaquim, sabe o que eu lembro? Santos e Ituano.
Nossa. Então, que era decisivo demais.
Ele e delivery of the zaga. Meu não, Deus aí. Do céu.
Aliás, esse aí que não vai
Vasco
pra final, hein?
Da Gan.
Esse aí que não vai pra final.
Pois, hein?
O problema é todo dele. Ah, Felipe Jones.
Chegou.
É que, assim, é complicado, né? Porque eu abro o programa com alegria, aí os caras, tem que reclamar. Aí a gente vai reclamar dos jogadores que foram mal.
Vão brigar com
a gente. Ah, tá reclamando também. Mas foi mal, Edu.
Não,
foi mal.
Mal não, foi péssimo.
Pô, é ele que tava abaixo da sua linha de corte.
Três.
Perfeito. Meu Deus, calma. Quanto?
Três.
Rapaz.
É, não, três.
Eu só queria a repetição, porque
vindo
eu...
do Edu.
Não, pô, mal demais, não... No segundo tempo ele morreu fisicamente, não conseguia ir na frente. Quando cruzava, saía sem força, saía no chão.
É, o e Santos não saiu tentou... porque não tinha mais alteração.
Não saiu porque não tinha mais alteração.
Tinha porque o Rainer se o sentiu, não né? sente, é. Fatalmente entra o Sherman nele sim, e o Rainer vai pesquisar.
Sim, com certeza. Uma partida muito, muito ruim do Felipe Jonathan. Eu nem lembro se ele chegou aí acertar alguma jogada lá na frente. No primeiro tempo ele até subiu uma vez ou outra.
Ele vai pra linha de fundo, não vai?
No primeiro tempo ele até subiu uma bola ou outra, mas o Guilherme preferiu não passar pra ele. E de forma até correta. É, enfim, partida bem, bem ruim, bem abaixo. É, acho que ele qualidade pra produzir mais ele tem. Mas o que me incomoda também é que os mesmos defeitos são repetitivos desde 2019, quando ele chegou aí.
Ricardinho, é ao vivo, Ricardinho. É ao vivo, Ricardinho.
É, fica excelente sempre que eu tô pensando. 1,5.
Meu, eu nem discordo. Gabriela Abreu.
Eu ia dar 2, mas eu gostei tanto do 1,5. Eu vou dar 0,5. Meu. Só pra batalhar.
Então imagina a hora que chegar o Orelha de Ovelha. Como é que vai ser a nota?
Esse eu não sei quem é. Eu tô com a mesma cara com o Edu. Então...
Ele já falou alguma vez aqui, não tô lembrando agora quem é.
Você já viu a Orelha da Ovelha?
Você não vê.
Já. Ela vive escondida, né?
Escondida.
Porque tem uma coisa aqui. Tá. Tem um cara ontem que tava escondido.
Esses dias alguém mandou, não lembro se no Instagram, aqui nos comentários, que a Gabi é muito alegre. E dá notas altas pra todo mundo. Semana passada deu 0 pro Felipe, hoje deu 0. Vocês estão vendo o programa errado.
Melhorou.
Bebê, de 0 pra 0, perfeito.
Meu ponto, por favor. Não dá, amigos, não dá. Realmente, tá quando eu vi... Ai, olha, quando eu vi a escalação e não vi o Ederlan, falei, não...
Na sábado à noite eu recebi a informação. Falei, não vou nem checar hoje. Eu tava no churrasco,
eu encontrei alguns funcionários do Santos, é brincadeira. Eu falei, gente, coloca o Ederlan pra jogar mesmo com dor na coxa. Ei, que besteira, ele consegue, vai no sacrifício.
Felipe caiu demais e começou pra casa.
Ai, gente, estamos tendo que ter paciência.
E o Santos perdeu a chance de vender, né? Teve uma proposta oficial do Grêmio.
E não temos opções no momento, né? Tanto que não trocou porque já tinham feito trocas mais importantes. Mas não dá. Não dá, não dá, não dá. Precisamos de Ederlan de volta, precisamos de Rainer na esquerda e precisamos de opções na lateral pra, de fato, poder negociar. Não tá dando.
Volta
nada. Inclusive, Sonda, o Dodô tava no banco ontem.
O Dodô foi pro banco.
Estava no banco.
Aliás, muito feliz que ele optou pelo Sherman na frente do Dodô. Sim. Só pra deixar
claro. Tinha lateral esquerdo no banco. Tem razão. Eu esqueci. Tio Dodô. Aliás, pô, parabéns ao Dodô, né? Educado.
Peraí, só. Por quê?
Homem educado.
Então tá bom.
Até me cumprimentar, ele comentou depois.
Uma mensagem aqui maravilhosa do Michel no chat.
É.
A Gabi tem que ser mais triste. Não seja mais triste, Gabi.
Não, que isso,
eu vou me conter.
Não se conter. Vamos pro intervalo, porque tem um monte de nota pra dar e o programa vai acabar daqui a pouquinho. A gente tá ferrado. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet.
Volta. Você mandou lá no grupo do Zap vários abraços.
Vários abraços aí, pessoal. O pessoal que encontrou e pediu um abraço. Pera aí.
Tinha bastante gente.
Calma aí. Buscando. Vou começar então em ordem. Não ordem cronológica, invertida. Como é que é que fala? Descronológica? Existe isso? Claro que não.
Acho que não.
Fora de ordem.
Rafael, do curso de produtor, que a Aline tá fazendo. A Aline falou que hoje
que
ela foi fazer um curso, começou sábado em
Mas
São Paulo.
A função dela não é só botar água? O curso é pra... Tô brincando,
Aline. Aí, Aline de...
Aí ela falou que tava lá no curso.
Ela vai invadir minha
conversando com o rapaz, ele falou, sou santista. Aí ela, você conhece o Resenha? Ele conhece. Então, sou a Aline do Resenha Santista. Ele conheceu.
Que bonitinho.
É que a Aline já apareceu aqui de costas.
É verdade.
Rafael. Abraço, Rafael. O Nicolas, Armando e o Henrique. Eu não sei quem é o pai, quem é o filho, eu esqueci. Desculpa aí. Quem falou comigo foi o Nicolas. Mas o PM também tava pressionando ele pra ir embora, porque ele falou depois do jogo.
Perfeito.
Aí ele só subiu pra falar isso lá. pedir um abraço aí, rapaziada. Você
fazer o que você faz, anotar os nomes, eu não anoto.
Então, é que senão eu esqueço. E a dona Fátima e a Samanta lá, que tem um churrasquinho lá na vila. Ontem me encontraram lá, quando tava chegando, 5 horas da tarde, pedindo pra tirar uma foto, pra que assiste a gente todo dia.
Legal.
Fofa. E, inclusive, ela falou pra passar lá com o meu churrasquinho passar lá, que ela adora muito.
Tem que ser pós-jogo.
Obrigado, dona Fátima.
Um beijo pra senhora, pós-jogo, e deixa uma gelada aí separada também.
Bom, só uma coisa, o quadro na tela agora tá fantástico.
Não tá errado não, né?
Tá a toalha ali. Que conceito.
Participação.
Eu tô amando. Essa toalha é histórica. Até lancei no Twitter antes do programa. Teremos um objeto histórico. O pessoal brincou. São as luvas. Foi quase isso. Mas essas não deu pra pegar.
E o João, hora que me dá a entrevista, ele tira as luvas pra me cumprimentar. Quase que eu falei assim: dá. Vou levar embora.
Passa.
O Jorge já tá perguntando quem assume o lugar do Otero.
Vai ser o Marcelinho.
Juliano. Vai ser assim. O Juliano vai voltar, ele vai abrir o Casares, ou o Pedrinho vai entrar no time.
Não!
Casares?
Não dá essa opção.
Eu não falei que eu quero, eu tô lançando opções. Calma.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Fale até duas.
Fábio Pepe Carilli. Não tem segredo.
Aliás, se você quer sorrir, o copo do jogo ontem era disso.
É compatível.
E você trouxe?
O copo do jogo não trouxe, deixei em casa.
Amanhã, traga
o copo do jogo era do Piratas do Carilli. Pô, parabéns pra quem fez o design, viu?
Tive que comprar.
Repito pra você, Pepe. Se você quer sorrir, é com Patati. Dado o recado.
Ok.
É uma possibilidade, mas...
Tem que ser.
Não, eu concordo. Mas eu acho que foi o Pedrinho.
Não!
De novo, não que eu queira.
Olha, eu acho que não. Eu acho que ele tem caído na real que a produção do Pedrinho não conseguiu...
É, tanto que o Patati entra ontem e o Pedrinho não. Pode ser, verdade.
É assim, o Pedrinho é esforçado tudo, mas tem um problema sério. Falta inteligência.
É a falta de desconexão mental,
né? É questão de talento, né? Mas também... Levantar a cabeça, tá? Ler o jogo é talento também. É, o André Brufato aqui mandou uma mensagem que eu perdi. André, desculpa, eu tava com a mensagem aberta e perdi, depois eu vejo. É, e tem muita mensagem no Instagram. Amanhã então... a gente abre e lê com tranquilidade, tá bom? Vamos voltar pro terceiro bloco.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet.
Terceiro bloco do Resenha Santista já no ar e lá na B1Bet tenho certeza que você apostou no Santos. Se bem que você apostou no Santos, perdeu, né? Porque teria que ser empate. Acontece. Mas apostou no Bragantino, apostou no Palmeiras e apostou no Novo Horizontino, que essa a gente cravou aqui que daria certo.
Então lá na B1Bet.
Esqueci disso. Então, mas tá bom. Que importa que se nós não apostaram
no São Paulo. Mas deve ter lá.
Mas se errar.
Quem classifica, né? Claro. Tipo, apostar só quem classifica.
Mas se errar.
Apostou com responsabilidade.
Primeiramente, sim.
É isso.
E se errar, hoje é segunda-feira. É isso que ia chegar. Tem o cashback lá na B1Bet. Você recupera parte do que você apostou com responsabilidade. B1Bet, sua casa de apostas. João Schmidt and Pituca. A dupla de volantes. Davidson, pode botar os dois na tela. Ricardinho, eu já chamo os dois porque eu acho que eles tiveram nível de atuação similares em funções diferentes. Quero ver vocês.
É isso. O Schmidt até fica muito cansado, tanto que ele sai, sim, né? Ele sai muito cansado. Pituca também no final do jogo estava cansado, porque a partir do momento que você tem um jogador a menos, você vai ter que correr um pouquinho mais, né? Assim, não fizeram uma partida espetacular, mas são dois jogadores que eu gosto, respeito muito. Acho que o Santos deve muito a eles, tudo aquilo que produziu até agora na temporada, de bom e de ruim, porque quando os dois não estão bem, o time não joga. Ontem estavam mais ou menos e o time foi de ruim para mais ou menos.
É pontuar também que o time não foi péssimo.
Péssimo.
Tomou um cacete da Portuguesa, todo respeito.
Péssimo.
Perdeu 3-0.
Péssima é a apresentação contra o Red Bull Bragantino. Exato. Foi péssima.
Perfeito.
Péssima. 6 e 6,5, respectivamente. Um porque não terminou o jogo e o outro porque terminou.
Edu, eu até perguntei na coletiva do Pituca, não a do Carilli, se foi uma ordem do Carilli ele ir pro ataque. E foi, né?
Oi.
E aí você tira a função principal do Pituca.
Tira, e até o Carilli tinha falado antes sobre enfrentar defesas, né?
Ele dá uma fatiada, desculpa, Edu, ele dá uma fatiada pro Furt, aquele gol que o Furt pega.
É verdade.
O lançamento do Pituca Cross.
Aliás, a matada que foi o mais difícil,
ele
colocou aqui no pé, aí corta e na finalização muda por cima.
É porque tá 1-0 pra Portuguesa Santista contra o 15, porque a bola caiu lá em Eurico Mussa.
Meu Deus do céu.
Mas a matada foi bonita pra caramba. Mas enfim, o Carilli fala que achou o time um pouco travado porque os dois não estavam tão bem. Isso. E passa muito por isso. Quando o João Schmidt e o Pituca não estão bem, fica muito difícil o Santos render. Mas eu achei que o Pituca melhora muito no segundo tempo, porque o primeiro tempo que ele faz é bem ruim mesmo. Tava errando quase tudo. Tanto que chega um certo ponto, ele tava optando só pelo passe seguro, né? O passe ele virava de lado e soltava a bola, só porque ele tava errando bastante. Então, acho que vou inverter do Ricardinho, vou colocar o João Schmidt com... Não vou falar igual, mas tipo... O João Schmidt um pouquinho melhor. O João Schmidt 7 e o Pituca 6,5.
Justo. É, queria dizer que antecipei, tá? Que Pituca como arma ofensiva dita por Gabriel Avrino. Mas, enfim, não gosto muito da ideia, né? Eu acho que ele não... Não é a forma que ele rende mais no time. Mas é uma opção pro Carille ter algum tipo de jogador pra dar dinâmica lá na frente, soltar um pouco a bola, o que não é a melhor qualidade dele, né? É, vou concordar com o Ricardinho, acho que 6 e 6,5 tá bom. Pituca baixo, João Schmidt um pouco melhor, mas muito cansado. E acho que ambos bem sacrificados no time, viu? Ontem o jogo tava mais pegado na marcação, então eles correram muito. A bola chegou pouco no ataque, tinha essa dificuldade pra furar a defesa e eles foram dos responsáveis por isso. Então foram mais sobrecarregados, eu acho, por isso que é um jogo um pouco abaixo. Coletivamente tava bem abaixo e aí consequentemente eles também ficaram um pouco mal.
Antes do Casares, que eu tenho certeza que todo mundo vai ser rapidinho e dar nota baixa, deixa eu ler o superchat do Guilherme Romero. Vai um desabafo. Não tem como comparar Santos e Capital para ir ver jogo. A logística é péssima. Ontem teve acidente na estrada, né? 3 horas para descer, 3 para subir. Jogar em Santos é bom apenas para quem é de Santos. Então, Guilherme, eu não discordo, mas eu sou uma pessoa que vai e volta. O Ricardinho vai e volta direto. E se for em São Paulo, eu também tenho que subir e descer.
É, pra nós faço? É ruim.
Pra gente, a Gabi mora... pra é grande. O Edu mora em Santos, o Ricardinho mora em Santos. Se o jogo é em São Paulo, a gente faz a mesma coisa, entendeu? Ontem, tem os dois lados, Guilherme.
Ontem, para mim, não foi bom ir pra Santos, inclusive. Estava na Praia Grande, paulistada descendo embora. Tava difícil mesmo. Eu pedi o Uber 4 horas, o aplicativo de mobilidade, desculpe. Mas pedi o aplicativo 4 horas, cheguei na vila, eram quase 7.
Gente, se você tá em São Paulo, tem que vir pra Santos. Quando jogar em São Paulo, a gente também tem que ir. A gente não vai largar o Santos só porque é em outra cidade. Tem que lembrar os dois lados, Guilherme. Eu entendo o que você tá falando, mas tem esse problema pra nós também. Casares, Eduardo Jardim.
Ô, como é que chama o nosso amigo aí?
Guilherme.
Guilherme, você tem que fazer o seguinte, querido. É aquilo que eu faço sempre. Pegar o telefone ou no WhatsApp e ir aqui, quer ver? Ó, espera só um pouquinho. Eco.
Não, 0800.
Online Covis, isso, vai lá. 0800-000-197878. Aí tu reza. Liga e reza. É. Primeiro pra te atender e segundo pra estar sem problema na estrada.
O Léo Fontes ontem tava bem bravo com a Covis. Nossa,
eu já postei tantas vezes aquela mesma foto dele. É desesperador.
É bem desesperador.
É, só antes das notas, a Aline mandou aqui o cara que fez o design, que é o Insta dele é Kosho_Kuma. É o Andrew Santos Designer. Andrew Santos. Ele é designer e ilustrador. E ele que faz as artes lá do copo. Parabéns, Vidro.
Nós temos 6 minutos pra fazer.
Deitou demais.
Casares.
Casares.
Ai!
Cara, eu ia falar que ele foi mal, que ele foi muito mal mesmo. Só que foi orientação do Carille, ele encostar no furte.
Não interessa. Aí, de qualquer jeito ele tem que jogar.
É que aí dificulta também pro cara, né?
A instrução do meia sempre chegar e colar no centroavante.
Não entendi, foi sentido. Orientação do Carille, não entendi, mas fora isso ele não jogou bem. Eu só lembro dele acertar um passe bom pro Guilherme em profundidade, né? Que ele acerta de esquerda no primeiro tempo, mas foi só. É muito pouco, muito pouco. E eu falei que ia ser a única vermelha do Felipe Jones, não. O Casares vai ter que ser 5 também. Muito?
Muito.
Claramente.
Mas tá no padrão, pô.
Ai,
tá
eu vou manter o 5. Tá só bom. Com o 0 na frente.
Ah.
É meio.
Meio.
Ah, eu vou dar 3. Eu acho que ele teve um pouco dessa situação do Carille ter pedido e ele ter sido prejudicado também, mas já faz alguns jogos que
mas
ele tá
apagado.
Mas
aí, Gabi, você faz a leitura do jogo, não tá funcionando, não. Você muda a tua função. O jogador tem que ser inteligente no campo também.
O Juliano, quando entra, já fica ele posicionado de forma bem diferente.
Por que, que o Juliano fica posicionado de forma diferente e ele não fica?
Experiência.
É muito melhor, né?
Sim. Então vou deixar ele com 3. Eu acho que ele de fato foi mal, tá? Não discordo dos amigos, não.
Pontas. Não sei se a gente começa com o Guilherme ou se a gente começa com o outro lado. Começa com o Otero.
Otero.
Não acho que a gente precisa se alongar na expulsão, até porque senão a gente vai estourar, mas também não produziu muita coisa.
E tem elementos para expulsão. Expulsão ou não expulsão, eu acho que tem elementos. Cai a nota, nota 3.
Ah, eu vou deixar ele com... Vai ter que ser também. Pô, aí é complicado, é verdade. A expulsão...
Você se complicou sozinho, falando que só ia ter uma nota vermelha.
A expulsão foi um lance que não precisava também. Não precisava. Eu não expulsaria, tá? Eu não achei
mas que teve acho força. Que tem elementos.
Eu
mas
não,
tem elementos.
Não acho que teve a força excessiva para a expulsão, mas deu mole, deu mole.
É sim, bem raro no VAR hoje chamarem o árbitro para observar quando é pisão.
Perfeito.
Não tô falando que eu expulsaria.
Porque a interpretação
também. A interpretação. Aí eles
mas tem elementos para expulsão. Tem elementos. Acabou.
Gabi?
Sim, não, mantenha a nota do Ricardinho, é 3, porque mudou a partida, né? Ele podia ter sido um pouco mais cuidadoso, mesmo que sem querer. É, podia ser para um amarelo, mas se arriscou e foi para um vermelho, então...
Eu vou falar, eu tô mais preocupado com o jogo Bragantino sem ele do que eu tava ontem. Ele não vai jogar uma semifinal.
Sim.
Enfim. É, Furt ou Guilherme? Vamos ver quem é o próximo. Furt. Não foi bem ontem também.
Não, né? Mas, cara, a jogada do gol que ele perde é sensacional. Não, a, sim, invertida, é verdade, a invertida é do Pitu, que ele mata no peito. Falei, cara, acabou o problema. Aí vai ser. Aí ele chuta em Eurico Mursa. É 4.
Vou ter o 6.
Ah, professor bom, viu?
É que ele tem que manter a promessa. Acho que
ele não. 3, aí. É, pô, acho que ele saiu da área, se movimentou bastante. Tá? Faltou uma. Não pode. Faltou uma bola clara pra ele. Mas.
Teve.
Tirando
ele
essa...
teve a bola clara. Que ele deixa muito clara. Quando ele corta o zagueiro, tchau.
Tirou muito bem e tal, mas. Acho que chegou pouco pra ele também ontem.
É, eu vou dar 5,5 pelo mesmo motivo. Acho que ele se movimentou muito bem, mas a bola ficou muito pouco. Então. É complicado, né? O centroavante sempre fica prejudicado nessa posição de receber a bola e ela chegar muito pouco. Mas teve essa chance clara, né? Podia ter convertido e ter tranquilizado metade do mundo aqui. Mas tudo bem, 5,5 pra
ele. Lembrando que ele é destro. Apesar de todos os gols de bola rolando dele terem sido de esquerda ou de cabeça. Mas o pênalti ele bateu de direita. Ontem o chute que ele isolou.
Foi o Carlinhos já tirou um batedor de pênalti.
É, rapaz, achei ousado,
eu escrevi isso nas redes sociais na hora. Ele tirou um batedor, tirou um centroavante, botou 2 pontos pra cruzar, não tinha ninguém lá. Eu não entendi
ele
nada.
Ele confiou 100% na lista dele. 100% na lista que acompanha, né, no scout. Não, errou.
Pelo amor de Deus.
E o goleiro da Portuguesa não chegou aí.
Nem
não...
a relar na bola.
Nada, nem
o Jair foi lá do oposto, o Rincón foi lá do oposto.
Juliano
o Juliano bateu no meio, então não foi do mesmo lado. O Guilherme ele acerta o lado, mas acaba não pegando. Guilherme, inclusive.
Bateu bem forte,
Guilherme. O Guilherme correu muito, tava prejudicado porque tinha que ajudar demais na marcação, mas não fez um jogo bom. 4.
Muito bem, bem abaixo, né?
Mas aí ajuda bastante. Posso passar a toalha do João Paulo?
Passa.
Acho que você vai concordar. Talvez a Gabi concorde, Ricardinho.
Eu já sei o que você vai falar, eu acho.
O lateral, é o lado dele, mata o Guilherme, cara.
Guilherme, eu tenho pena de você, Guilherme. Você não merece isso. Porque eu acho ele um jogador bom, assim. Bom pra... Bom, ok pra bom, vamos lá. Ok pra bom. É, e ele tem potencial pra crescer no time, mas ele é muito prejudicado porque ele tem que dar muito respaldo lá atrás. Então ele faz menos a função que ele deve fazer, que é atacar. Então eu vou deixar ele com 5,5.
O Otero e o Rainer conseguiram tocar a bola entre eles bem mais
sim,
que ele pediu.
Nossa, mil vezes sim.
Mas achei que ele foi um pouquinho abaixo ontem. Ele até tem uma chance perigosa no primeiro tempo, que ele bate muito bem.
Bom chute.
Se ele faz aquele gol.
É que fica na rede em cima?
É, fica na rede assim, quase encobre o Tomazella. Vou manter os 6 aí também com o Guilherme.
Dá tempo da gente passar um pouquinho pelos reservas, que eu acho que é importante, porque... Por causa disso aí, ó, que tá na tela.
12.
Esse moleque é bom demais. Quem via jogo no Sub-17, no Sub-20, sabe. Esse moleque é bom demais. Eu rezo pra que todo scout europeu esteja com uma venda no olho e não perceba a existência do Jair.
Esquece.
Não fala isso.
Eu já falei 12.
Mais que isso é saber vender bem, né? Mais que isso é saber vender bem.
Tem que jogar uns 2 anos aqui antes.
Não vai jogar.
Vai jogar.
Também acho que 2 não fica.
Metade do ano que vem, esquece.
Ei.
Mas se for pra Libertadores? Não dá, a gente não tem como classificar esse ano.
Deixa
o Ney voltar, ele quer jogar com o Ney. Vou me apegar a qualquer coisa.
8. Entrou bem demais,
É 9.
Eu dei 12, eu mantenho meu 12.
E pelo pênalti ainda, 10.
Tem jogador nesse time aí?
Pelo pênalti batido e bem batido, acabou de subir pra 10.
Tem jogador, eu não tô falando do time do Santos, tem todo o time do mundo, a portuguesa também tem, que jamais vai... Ele quer ser o 11º a bater pênalti, ou seria um 10, porque o Santos tava com a menos. O Jair falou, não.
Ele
repita o que ele falou.
Ele e o Patati. Pode me colocar pra bater, professor. Ele e o Patati.
Patati também, é que o Patati não dá pra falar ontem, porque... Mas o Patati bateu muito bem contra o Bahia no passado.
E foi, abriu essas cobranças?
Esse aqui é um pouco
porque quem, maior, os dois que ferram o Santos são
o... É o Mezenga e o Camacho.
Isso, né? Exatamente.
Aí é brincadeira também, né?
Cancela
aí
esse assunto.
Aí é brincadeira a gente citar esses nomes.
É, eu peço desculpas a todos envolvidos.
Segura.
Juliano.
Muda o time, né?
Muda o time.
Ah, eu deixo ele com 7. Eu acho que ele entra e muda legal a partida. Jogou entrou bem.
38 minutos, né?
Jogou bastante.
Jogou viu? Mais
quando,
do que...
Vocês tinham que ver a Vila ele Belmiro entrou quando o Juliano vai para a beira do gramado. É meu Deus do céu.
Eu só tava olhando ali esperando o cara lhe chamar. Que a informação que eu tinha que ser um 25, sim, né?
Que bom jogou que 30 ele se arriscou.
Mas aí eu vou mais fazer a questão pra vocês.
Faça.
Cara, ele cansou, né, do time. Cara, ele olhou e falou, não dá.
Não dá mais.
Juliano, vai. Vai 35 aí.
A gente chegou a falar na transmissão na TNT ontem de esticar no intervalo.
É.
De tentar colocar 45. Porque o primeiro tempo foi muito ruim.
É que queima jogador, talvez o torcedor não entendesse. A gente ia ter que fazer um bom trabalho de compreensão aqui. Bota no intervalo, decide o jogo, 30 minutos, tá 2 a 0, Julian Santos.
Então, esse é o ponto. Eu acho que o
se
cara,
você
ele...
tem o controle do elenco, dá.
O cara, ele tem uma gestão de elenco tão boa que ele ainda consegue dosar isso muito bem. E colocou o Giuliano de forma antecipada, que nem o, Giuliano, o Ricardinho não tinha informação que era 20, 25, no máximo 30 estourando. Então, ele geriu muito bem o grupo, conseguiu fazer as substituições e colocou o Giuliano antes, que fez toda a diferença no time. Você não falou nada,
acho que ele,
desculpe.
Acho que ele muda o time e ainda falta um pouquinho da confiança, claro, física nele mesmo. E acho que ele tava segurando um pouquinho.
A intensidade, outro. O cara tá sem nada.
Sim, sem dúvida. O que é normal, mas eu também vou deixar ele com 7,5. 7,5. Tudo bem, tudo bem.
Gostei do Julianão. Tomara que seja titular na semana que vem. Hoje, como a gente já gravou, eu aviso ao vivo aqui. Já gravamos o quadro que a gente tem que gravar depois do programa, pro jornal. Já tá gravado, então eu vou aproveitar esses minutinhos extras pros reservas. Depois vocês me xingam lá fora. Sherman. Vai ser titular em 6 meses, o Santos.
Esse menino vai ser titular esse ano. E se ele já tem força de um profissional, ele ganha a bola do cara da Portuguesa e sai na cara do gol no segundo tempo. É muito bom também. É
6 meses.
Bom.
Pode cobrar que mês, a gente tá março?
É.
Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Me cobrem em setembro.
7,5 também. Entrou 7,5. Bem.
Também acho. 7,5, mantém a nota do Juliano também. Acho que entrou e mudou legal a partida. Tava muito confiante. Muito confiante. Ah, quem chegou?
Eu já fiz o aviso. A produção já tá avisada. Sem reloginho hoje.
8.
Faltam 2. Um deles é o Rincon e o Patati. Outro é o...
Entrou bem. Nossa, também,
entrou,
tá?
Entrou muito bem.
Patati. Quem tá na... Ah, tá o Patati na frente, Edu.
Patati, vai, Edu.
É, ontem oscilou, ele não entrou tão bem, né? Oscilou, não entrou tão bem, mas é aquilo, entrou aí pra correr, escolha, então... Né?
Quando ele tenta dar uma canetinha no meio campo, toma um contra-ataque, vai fazer a falta, não tem força pra derrubar, eu fico com raiva. Quando ele vai pro ataque, dribla 2, 3, olha pra área, não tem uma alma... Ele tá fazendo
e
certo.
Ele deu um cruzamento ainda pro Guilherme, que o Guilherme não consegue chegar. Sim. É que eu acho que ele pode produzir mais, mas assim, ontem ele entrou prejudicado, né? Sem um centroavante pra ajudar. Nossa, e verdade. Ninguém na direita correndo com ele.
Não tinha centroavante, não tinha. No período que ele teve.
Porque o Sherman também não podia subir tanto, ele teve que ficar segurando, menos, né?
Claro.
Então, acho que mais, enfim, um 7 aí, vou deixar pra ele aí.
6,5.
Não quer sorrir? Pensei que você ia cantar agora.
Não, vai guardar pro Carilho, Carilho, pelo amor de Deus, Carilho. Mas não inventa, é Patati, irmão.
Ah, eu vou deixar com 5,5. Eu acho que ele entrou... Ele oscilou, ele entrou na pressão, foi um pouco prejudicado pela falta de centroavante, mas esteve abaixo.
E o último é o Rincon.
Monstro!
Entrou,
sagrado,
pedalou, chapelou,
é o bravo,
virou ponta,
gigante,
e bateu um pênalti.
Tentou cavar um pênalti ali na esquerda.
Tentou cavar um pênalti. Partidaço do Rincon.
Oh, que sério? Bom falar. Entrou bem. Esse aí eu sou fã dele, cara. E repito, lá em Curitiba, ele mostrou um comprometimento fora de série ontem mesmo no banco, em 2 momentos. Ele e Juliano foram à beira do gramado para passar instruções pro time. Principalmente pro Rainer, que tava tomando decisões erradas, né?
Ele é muito,
né,
diferente, cara.
Assim, eu vou te falar, o Rincon tem muito o meu respeito.
Sabe o que
muito
eu sinto? Que ele tem
8.
A áurea que o Santos precisa para continuar nessa linha de semis, finais. Nossa, o Rincon faz muita diferença.
Eu acho que o Santos escolheu bem. Não tem escolhido, os caras fazem parte disso, mas quem ficou do ano passado? Um pegou o pênalti, ficou é líder, o Furt. Por mim, tá tudo bem.
E o Dodô tava preparado para entrar.
Aí eu vou te cortar o microfone, mas pode falar.
Vamos lá.
Entrou muito bem, pô. Deu uma segurança ali e como a gente falou, ele teve que ir, aquele lance da ponta esquerda que ele vai pedalar.
Sim, é isso.
O Guilherme tava lá atrás porque cansou, o Felipe Jonathan nem tava passando mais do meio, e ele foi levando e ganhando. Tentou cavar um pênalti ali, não é muito a dele, mas foi bem o encontro. 7,5 também.
Pra mim, bateu 8, muito 8 bem, 8,5 pra ele.
E bateu muito bem, é.
Muito perfeito. Bem.
Senhores e senhora, muito obrigado, viu?
Só rapidinho, a tendência, não estou dizendo que vai ser isso, a tendência das semifinais. Quarta-feira, não nessa aqui, escolha na outra, 9h35 da noite, Allianz Parque, que já vai estar liberado, Palmeiras e Novo Horizontino. E na quinta-feira à noite, aí o Santos vai decidir se é Neoquímica Arena, se é Vila Belmiro, eu acho que a reunião é amanhã.
Pode ser.
Se é Vila Belmiro, Santos e Red Bull Bragantino.
Tá,
a tendência é essa.
Hein? E aí, se aí tá... uma eventual final é domingo, tá na mesma semana.
Domingo e domingo.
Exatamente.
Domingo e domingo. Por
então,
isso que dá pra jogar
tipo,
na quinta
e domingo, isso. E aí depois o outro domingo.
Domingo. Isso. Só pra... Então, amanhã ou a gente repercute isso, ou pensa nas possibilidades, caso não seja decidido hoje. Tem matéria, tem corredor de fogo, tem um monte de coisa. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado a quem entendeu que tinha que fazer um momento alegre aqui. O Santos está na semifinal, gente. Fazia 5 anos que isso não rolava. Eu nem sonhava em participar do resenha, eles muito menos. Então, por favor, vamos ser alegres, vamos aproveitar esse momento. O único mata-mata que o Santos pode jogar no ano. Até amanhã, tchau.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.